Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Desta vez fui eu que fiquei falando sem microfone aberto aqui. Sempre alguém cai nesse golpe, né? Nós estamos conversando aqui com a Márcia e com o Rodrigo, né? Inclusive, né, a Márcia é de Cascavel.
Isso.
Travou. Ih, a Márcia, não, voltou. E o Rodrigo está em Paranaguá. Mas o Rodrigo estava em Curitiba na época, né? Morava em Curitiba.
Morava em Maringá na época, Sarandi.
Nossa. Ah, legal. Então,
são eu sou de ser meio errante, fico andando por aí, sabe?
Mas eu acho que a tua trajetória, se você seguir até rumo ao litoral, acho que deu bem certo, né? De chegar até lá. Mas, assim, então são, né, são duas percepções, né? Porque acho que quem estava em Curitiba também tinha, né, assim, uma grande apreensão, né, do que estava acontecendo, até porque, né, nós não ficamos no acampamento, a gente ia para casa, voltava, né? Mas assim, eu vou pedir pro Márcio, né, para ele colocar aí o vídeo, né, que diz lá o 29 de abril. A gente vai, assim, ouvir apenas, né? É um projeto que o Douglas Rezende, que foi, né, um professor de história, que esteve com a gente também há umas semanas atrás, em que ele produziu, e eu gostaria que a gente pudesse, né, infelizmente lembrar com essa, né, essa sensação mais assim, né, despertar nossos ouvidos, né, para infelizmente para essa, né, situação que aconteceu no dia. Então, Márcio, se você puder colocar pra gente.
Cuidado, cuidado! Você jogou no cara! Covarde!
Abaixa que eles estão querendo acertar a gente aqui. Abaixa aqui, bro! Aí, ó, cuidado!
Sair por esses campos, por essa chuva que cai sobre o teclado.
Eu acho que já é suficiente para a gente entender que nós não estamos numa praça, assim, né? Não é um contexto de guerra, né? Mas é um contexto onde tínhamos professores. Quantos professores tinham? Vocês lembram, assim, a quantidade de pessoas que estavam naquele dia e que tiveram? Porque foi uma... Todo mundo corria, ninguém sabia muito bem para quê, né? O que estava acontecendo, né? Vocês podem, assim, contextualizar como foi isso? Vai, Márcia.
Estou tentando lembrar, mas, assim, questão de quantidade, mas acho que mais que 25 mil, me sinaliza aí, Rodrigo. E muitas mulheres. Também porque a categoria de educadores, embora não fosse só, mas, em geral, servidores públicos, especialmente na área de saúde também, né? A grande maioria mulheres, e algumas até deixaram seus filhos, né? E então tinha muita gente e um aparato policial de mais de 4 mil pessoas, tropa de choque. Aquilo que a gente não viu lá em fevereiro, inclusive a gente dialogava com os policiais lá no dia 10, quando a gente ficou a Alep, e depois no dia 12, que derrubamos o pacotaço de fevereiro de 2015. Por que a gente dialogava? Porque eles também seriam vítimas, né, do pacotaço, mas, claro, um diálogo assim, é difícil para eles fazerem greve, né? E aí o cenário foi diferente no 29 de abril, né? Eles já estavam todos preparados, todos, não sei, né? Mas assim, muitos deles preparados para... É, inclusive eu tive muita dificuldade algum tempo depois quando eu visualizava uma farda policial, né? Hoje a gente tenta, né, separar o indivíduo, né, porque a crítica que a gente faz é a instituição, a polícia, é o aparelho repressor do Estado e tal, mas assim, não ao indivíduo em si, né, mas assim, por um bom tempo foi bem complicado. Inclusive a gente estava no acampamento aqui em Cascavel e um dia passou os cavalos, tá? Então essas coisas assim, só a gente sentindo. E aí contextualizando, Edmara, no domingo 26, as caravanas já começaram a se formar e montar acampamento. O Rodrigo depois pode falar melhor, porque já teve uma amostra grátis lá naquele domingo à noite já. Tanto que na segunda-feira, eu lembro que a gente estava no ônibus, acordamos 1h, chegou as notícias de que estava levando bomba, e eu quase fui lá para o motorista, vira a volta, vamos. A gente se acovarda também, né? Não é assim que a gente é tão corajosa. Nós somos professora, não somos treinados para isso. E aí eu lembro até um detalhe meio besta, mas que eu vou contar aqui. Eu lembrei assim que lá na minha mala tinha um rímel. Eu pensei, o que que eu vou fazer com um rímel? E eu me senti assim, muito ridícula, assim, nossa. Porque tipo, por mais que as pessoas falavam, ó, usa isso, na hora, nada funciona. Nada, você leva. Eu comentei com os alunos essa semana. A gente comenta assim, dando risada, mas é difícil sentir. É, não tem lugar, porque tinha helicóptero, não tinha lugar para onde você ia. Onde você ia tinha. É, porque os primeiros 40 minutos, das 2 horas e 40, que foi o tempo, foi muito intenso. Então, assim, você passa mal, a tua respiração. É, dificulta. E aí você não sabe, rolou um papo na obra que tinha duas pessoas tinham morrido e todo mundo ficou desesperado. Quem estava nas cidades, né, acompanhando ao vivo, foi tão difícil quanto, viu, Edmara? Eu acho, porque eu já vivi essa situação de estar em casa e saber que um colega meu tinha recebido, foi preso, né, pela Polícia Federal, bomba de gás. E me deu uma dor no peito muito grande, né? Então, acho que assim, as pessoas que não foram, como você que não pôde ir no dia, elas também sofreram muito. E a gente estando lá, isso se perde de todo mundo. Então, assim, o que eu senti é. Eu vivenciei na prática o que a gente fala nas teorias ali na sala de aula com relação à violência do Estado, né? Quando a gente trabalha a filosofia política e até mesmo na história, né? Então, assim, hoje a gente tem uma história para contar, não o que gostaria, mas é isso. O Estado, quando ele quer, ele se usa, assim, do seu aparelho repressor. Quando o biológico não funciona, ou às vezes as duas coisas juntas.
As duas coisas. E, Rodrigo, quando você ouve aquele professor falando, né, sou professor, não sou bandido, como é que a gente consegue digerir isso, né? A gente consegue pensar, assim, de você olhar, né, para aquele batalhão, a galera correndo, e você falar, não sou, né, tratar realmente alguém que está ensinando os filhos, né, enfim, e ser tratado, né, de uma maneira, e vamos combinar, né, às vezes nem um bandido é tratado com essa, né, com essa violência, né, não que eu estou justificando que seja, né, porque, né, na concepção de direitos humanos, todos nós, né, devemos ser tratados com dignidade, né, mas, né, o grito do professor eu acho muito forte, assim, eu me seguro para não chorar toda vez que eu ouço, né, essa fala, sou professor, não sou bandido, eu acho que isso é muito forte.
Olha só, primeiro, né, é que pegando a legislação, a Constituição Federal, a Constituição, né, qualquer lei orgânica municipal, tudo que você for pegar, tudo que nós estávamos fazendo ali estava dentro da lei defendendo os nossos direitos. Quem estava extrapolando, quem estava usurpando nossos direitos era o governador com o projeto dele, né? Ali quem estava dentro da lei éramos nós. Eles estavam errados do início ao fim, tá? A segunda questão é que nós percebemos uma coisa ali que foi muito impactante. Por quê? Porque tinha muito policial militar que a mãe, que o pai, né, era professora, entende? Era funcionário de escola. E eles estavam ali fazendo plantão, foram chamados para estar ali, mas eles não queriam, a gente percebia que eles não queriam estar ali, né? E é muito importante dizer também que a agressão, ou melhor, as agressões, elas vieram do choque, tá? A mando, né, comando da polícia, que daí é ligado diretamente com então o secretário de segurança, que era o Fernando Francischini, que perdeu o mandato, né? É importante dizer isso, o cara perdeu o mandato é porque ele está errado, porque ele é um infrator, né? Que moral ele tem para mandar bater na gente? E ele perdeu o mandato, né? E também o Ratinho Júnior era secretário do Beto Richa naquele momento. Então, isso é importante a gente colocar. Nós estávamos dentro da lei, nós tomamos bombas e balas de borracha, spray de pimenta por uma pessoa fora da lei, que inclusive perdeu o mandato, né? E que também nós tínhamos ali muitos policiais que não queriam fazer o que foi feito, mas a mando do comando veio o choque e fez. Né? Acho que isso é a primeira questão. A segunda questão a ser colocada é o que a Márcia começou a dizer ali. A gente não foi só o 29 de abril. Né? Nós fizemos uma. Eram muitas mobilizações ocorrendo ao mesmo tempo, né? Porque eram servidores públicos. Eu fazia parte, inclusive, da primeira mesa de negociações com o governo, na primeira greve. Mas no dia 27 e no dia 28, né, nós tivemos manifestações no centro cívico gigantescas. Né? Quantas pessoas tinham lá? De 15 mil a 20 mil. Pessoas, né? Não é pouca gente, tá? Nós tínhamos 20 mil no 29 de abril, no centro cívico. Então, o que aconteceu ali, né, naquele momento? Nós fizemos uma manifestação no dia anterior e nós entramos com o caminhão de som, com tudo. E aí, de maneira arbitrária, e isso é importante dizer, né, respaldado pelo judiciário, que infelizmente no Paraná não funciona, né? Tá ali seguindo, né, aquilo que defende a cartilha do Richa e do seu secretário naquela época, que hoje é governador, o Ratinho, né, eles ajudaram com que a gente fosse reprimido, porque daí a decisão deles foi isolar a área e a polícia se achou no direito. Nós estávamos acampados, né, mas muitas, tinha centenas de barracas acampadas ali na praça, né, Nossa Senhora de Salete. E aí, no dia anterior à noite, o que ocorreu foi que a polícia tentou tirar nosso carro de som de lá, né, que estava parado ali, por conta de uma decisão judicial. O que nós fizemos? A gente não deixou, a gente sentou, se abraçou em volta do carro de som, e naquela noite, que a Márcia fala, isso é verdade, porque as pessoas estavam vindo para cá, né, para Curitiba, do interior do estado, e a gente mandava vídeos, porque a gente apanhou bastante da polícia. Eles vinham, assim, a gente se abraçou, todo mundo se dava assim os braços, um braço, o outro braço, todo mundo se juntou para eles. Eles jogavam spray de pimenta na nossa cara, a queima-roupa, assim, jogavam na nossa cara, a gente não sabia o que fazer, e eles puxavam e faziam a gente acabava saindo, e a gente era arrastado. A gente voltava e se abraçava, a gente chegou a murchar o pneu do caminhão para eles não tirarem, e eles arrastaram o caminhão de lá. Né? Isso é importante dizer que aconteceu na véspera, nós apanhamos muito na véspera. Depois, de manhã, nós entramos no caminhão de som. Sim, entramos. Eu não tenho vergonha de dizer que a gente pegou o carro de polícia e arrastou no braço para abrir aquelas... Porque eles fecharam ali com os carros de polícia, né, para a gente não entrar, e a gente puxou mesmo. E nós não tínhamos problema naquele momento, como eu disse, nós podíamos tudo, de ser criminalizado. Por quê? Porque, como eu disse, pega qualquer legislação, era nosso direito que estava sendo usurpado de uma maneira errada. Aquilo que existia, aquele mecanismo que existia, que depois a gente conseguiu derrubar, que voltou agora, que é o regime de urgência, imagina como você tira para a previdência de um servidor público que contribuiu 15 anos, o regime de urgência em 3 votações. Aquilo é completamente errado. Né? Então nós estávamos ali com sangue nos olhos para defender aquilo. E era muito, muito, doía muito quando a gente via as professoras, os professores entregando flores, entregando água para os policiais. Vocês estão do nosso lado, nós somos todos servidores públicos. Né? E a gente conseguiu puxar os carros que estavam bloqueando e trazer o carro de som de volta. E é uma baita mentira que nós que provocamos toda essa reação. Imagina, gente, olha o poder de fogo que eles tinham. Aquilo que aconteceu no 29 de abril, veio policiais do interior do Paraná inteiro, a quantidade de recursos usado para isso, se fosse usado para dar merenda para os estudantes, se fosse usado para dar uniforme, se fosse usado para investir naquilo, na cultura, na educação, daria muito bom proveito. Mas eles fizeram porque eles queriam morar aos públicos do Paraná, porque eles têm raiva, e hoje nós vemos um governo negacionista e que não gosta de quem lê, não gosta de pesquisa, não gosta de ciência. Aquilo já era o começo. Eu não estou dizendo que o Beto Richa era, mas o Ratinho hoje é a base do Bolsonaro. Era isso que estava se formando no Paraná. Infelizmente, quando era do movimento estudantil, nós vimos aqui o Lerner começando com as privatizações, que era o projeto do Fernando Henrique, e a gente lutou contra isso no movimento estudantil. E o laboratório, que a gente fala, o Paraná é um laboratório, e hoje nós vimos aqui o laboratório do bolsonarismo, infelizmente, Santa Catarina e Paraná. Foi o que aconteceu. E ali já estava começando a se forjar. E foi muito importante essa reação que nós tivemos. Agora, a gente apanhou pra caramba, e no 29 de abril, a hora que começou a votação, o que que nós fizemos, que eu acho que a gente pode reconhecer? Balançamos as grades. As pessoas começaram a balançar. Nada mais que isso. Não há nada que justifique 2 horas de bala de borracha, spray de pimenta e bomba de gás lacrimogêneo. Não há nada. E eu vou dizer mais uma coisa. Que bom e que sorte para nós e para o Richa que não morreu ninguém. Porque poderia. Muita gente se machucou de uma maneira muito...
Eita, Rodrigo travou. É, enquanto ele falava, eu me lembrei de uma frase que o Traiano, né, enquanto ele estava na mesa, né, assim, de votação do projeto, ele dizia assim: o que acontece lá fora não é responsabilidade nossa, vamos seguir a votação. Né? E hoje, se a gente for olhar, tirando o Franceschini, que perdeu o mandato, perdeu os direitos políticos, mas devido à questão de fake news, não foi nem, né, devido ao fato dele ser secretário de Segurança Pública na época, ele perdeu o mandato, né? Então o Beto Richa foi aí também, teve um final aí meio ruim também, né? Ficou preso um tempo e tal. Então a gente pensa assim, será que é a lei do universo? Será o que conspira? Não, né? Eu acredito que as pessoas, elas apenas, uma hora ou outra, né, acabam tendo que prestar contas, né, daquilo em que ela fez fora, né, daquilo que é garantido pelo Estado Democrático de Direito. Né. Nós vamos chamar o intervalo de novo, Márcia, e daí a gente pode, talvez, né, o Rodrigo, vamos ver se ele consegue restabelecer, e aí a gente pode pensar, né, a gente começar a pensar hoje, né, depois de tanto tempo, será que... Por que a gente fala, né, que o massacre ainda continua? Né? Então a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.